Fala aí, galera. Mais um Léo Vai Pra Marte. Esse é o nosso segundo programa filmado, certo? Muito obrigado pela audiência no primeiro programa. E agora eu tô com uma pessoa muito bacana que eu vou apresentar pra vocês aqui. Um outro artista aqui da cidade, certo? Ele é fotógrafo, certo? Publicitário. Se formou em publicidade. Ele é mágico. Ele trabalha com fotografia ao lado dos morcegos, certo? Ele tá lá, sempre na noite, tipo Batman. Ele tem 33 anos. Ele é conhecido como Pedro Henrique Martins Pinto, ou Pedro Mágico, ou Fotografia Noturna. Então, assim, você pode escolher como chamar ele. Você fica à vontade. Beleza, Pedro?
Pô, cara, obrigadíssimo pelo convite.
Alô, meu amigo. Como é que você tá?
Tô bem demais. E você?
Tá tranquilo?
Tranquilidade. Tô um pouco nervoso, na verdade.
Não, você relaxa. Daqui. Você mas... é tranquilo demais. Aqui é um ambiente de amigos. Conhece o Mala?
Conheci agora.
Aí,
grande Mala, Malaquias Neto.
Mala, Malaquias Neto, Evanias. Ele Evanias, é. Eu falei. Tem Evanias também no nome. Me desculpa. Eu tenho que
tá
falar.
Entregue.
Evanias, Malaquias Neto, trabalha comigo lá na Vai Pra Marte, diretor
prazer,
de vídeo.
Muito prazer.
Pronto, estamos todos apresentados. Vamos começar
lá,
a nossa conversa.
Lá. O que é que você quer saber de mim, cara? Me
cara, diga. Primeiro eu queria dizer que eu sou fã do teu trampo.
Pô, que é isso, cara? Eu agradeço demais o convite, velho. É, você falando aí, eu ouvindo esse currículo, até me senti aqui. Eu dei uma empolgada.
Você é poderoso, cara. Não, e eu sou teu fã, assim, tipo, há muito tempo. Sou tanto teu fã que a minha ex-banda, eu era da Sul-Americana, né? Tive que sair por causa da agência mesmo, trabalho e tudo mais. A gente foi atrás de você.
Fizemos um trampo massa pra
ficou
caramba.
Ficou bom pra caramba, foi no topo de um prédio.
Massa no sentido que o que rolou lá de interação com a galera. E
demais.
As cenas ficaram bem bacanas.
Ficaram,
né?
Muito bacanas, um ensaio muito legal da banda na época. A gente fez no topo de um prédio aqui na Aldeota.
Foi com tudo que tinha direito do Foto Noturno. Fogo, fumaça.
Tem emoção.
E muito medo de cair lá de cima.
Eu fiquei com medo que tinha uma escadinha, cara. A gente tinha que descer por uma escadinha.
E eu correndo pra um lado pro outro pra acender fogo e vocês preocupados com...
Pra não morrer, né?
É,
basicamente.
É bom, ninguém morrer.
Mas enfim, cara, eu gosto muito do teu trabalho, eu acho muito bacana. Mas eu, antes de chegar na fotografia noturna, que é uma coisa mais... pop no momento, assim, né? Que a galera fala e que virou uma parada. Vamos começar mais pro início. Eu queria que você contasse pra gente como começou a tua história com a arte de uma forma geral, até porque você trabalhou com mágica.
Isso.
Não trabalha mais, né?
Não, é, tirei umas férias aí que
estão
durando uns 2 anos e meio já de férias.
Tem um youtuber que a gente gosta muito, eu e o Mala, e que, sei lá, mais 3 milhões de pessoas gostam, né, Mala? Que é o Peter McKinnon, sabe quem é Peter McKinnon? Ele é mágico.
Tô ligado.
Sabia
tô ligado.
Que ele é mágico?
É robista, né?
Ele não é de profissão,
isso,
né? Ele é robista,
isso,
né?
Isso.
Mas o tempo todo ele tá fazendo alguma brincadeira com
sim,
mágica
sim,
no programa
sim.
dele. Eu gosto muito desse cara. Mas eu queria saber como é que você começou na mágica, como é que você começou com o entretenimento, né? Porque eu falei pra ele, quando a gente tava conversando antes dessa entrevista, que pra mim o mágico, ele é como o cara que toca violão. Quando você é mais novo, você vira a atenção, né? Tipo, você tem um violãozinho, você faz o luau.
Pô, cara.
Quando você tá com. Faz alguma mágica, você é o centro das atenções.
E
também,
antes
né?
de chegar ao baralho, teve um período que teve um violãozinho aí na história.
Também tinha um violão.
Só que não tinha o menor jeito, velho. Não
aí
tinha
pra
não,
mágica.
Não
né?
tinha o menor jeito com a música. Eu percebi que eu tinha habilidade com a mão mesmo. Uhum. Tinha facilidade de tocar, mas o ouvido era péssimo, horrível.
Uhum.
E eu sempre tive muito interesse com relação a essas ilusões. Eu ficava, pô, como é que faz isso? Como é que é? Como é que entorta essa colher? É com a força do pensamento mesmo? Eu ficava... Isso criança já, né? E na adolescência, juntou um pouco ali da história da insônia que eu tinha ali no ensino médio.
Hiperatividade.
E começou a entrar ali apareceu um cara que me empolgou pra caramba, que foi o David Blaine, né?
Claro,
com um baralhinho ali na rua, que eu olhei, putz, como é que faz isso? Ali eu comecei a gravar no videocassete. Não tinha YouTube ainda, né?
Uhum.
Vídeo cassete e taque slow motion lá pra ver e rever como é que o cara fazia aquilo. Comecei a descobrir como era e comecei a fazer em casa. Né?
Irado.
E comecei a levar pro colégio, começou a rolar. E tive um professor lá, o Cláudio, do 7 de setembro, que... Rapaz, você tem que subir no palco agora pra fazer isso aqui. E me botou Irado. Lá no show de talentos, aí eu fui fazendo, me empolgou pra caramba. E já quando entrei na faculdade de publicidade, já tava rolando show, né? Mas ainda era uma coisa mais amadora.
Mas foi tudo autodidata?
Foi tudo, absolutamente. Não tinha um livro, não tinha um vídeo, não tinha nada. Comecei, depois eu fui ter contato com a galera, fui conhecer um mágico pela primeira vez na vida, depois de 2, 3 anos que eu tava fazendo já, né, fui descobrir depois que existia um comércio valendo, assim, de coisas de mágica, tem sites de mágica,
é
tem livros,
dizer.
DVDs de
Deve
mágica.
Deve ter YouTube, tem
se...
tutorial
não,
de mágica.
Eu
muita,
perguntar
hoje
se
tem
nem
muita,
aquele
tem
quiosquezinho
muita.
Do Iguatemi, muito famoso.
Ah,
eu,
verdade, eu tinha um monte de mágica.
De ir naquele quiosque ali. Você
foi
muito
lá?
Vídeo,
cara, eu ia muito
vídeo.
Naquele quiosque, eu ficava vendo um vídeo e o cara falou assim... Compra aí que eu te ensino. Eu ainda me lembro que eu comprei uma mágica. Uhum. Na verdade, eu comprei aquele dedo, né?
Sim.
Ele vende o dedo com um paninho.
Sim, sim.
Aí, tipo assim, ó, vamos esconder aqui o pano.
E tu conseguiu fazer?
Ele ensinou e durante... Rapaz, eu levava tanto esse dedo.
Era a única que tinha e tava
no médio. Era que eu assim, já chegou um tempo que a galera já tava sacando. Ah, esse dedo
eu lembro dessa lojinha.
Pô, cara, não, eu cheguei a trabalhar com eles. Foi na época que eu me formei. E aí eu era o publicitário. Tu deve ter pego um manual que eu fiz. Eu fiz embalagem, manuais, fotos, vídeos pra eles. Eu fiz
foi
muita
2003,
coisa assim.
2004.
Pronto, eu fui entrar lá em 2008. Tá? Então acho que foi
eu cheguei na cidade. Ainda tinha a loja lá.
Pronto, fechou já tem uns bons anos, mas ficou muito tempo lá. E foi uma coisa que fomentou muito aqui o meio. E lá eu conheci, foi lá onde eu fui encontrar, descobri que, olha, tem um mágico
juntava
aqui. Tem
gente
outro
lá,
aqui.
Cara.
Lá era um ponto de encontro.
Era um
da
ponto
galera.
De encontro quando juntava muita gente ali.
Existe
parada.
Algum curso, assim, de mágica?
Cara, tem uns sites, tem umas coisas. Eu acho que em Minas ainda rola uma escola de mágica.
Uma
lá.
Escola, eu vou pra escola de mágica.
Tem uma, mas assim, é uma coisa que muito recusa.
Pensei numa piada aqui, mas
eu
deixo pra lá. Era...
Ah, agora você vai.
Quer dizer que era Hogwarts?
Não, ainda não. Essa já é a pós-graduação. É mestrado já.
Referências de Harry Potter.
Ah, é que Harry Potter foi a única saga que eu não.
É, mas
tu deve amar, né?
Não, nem tanto. Foi numa época que eu tava fazendo mágica, mas não era uma coisa assim. Porque são universos diferentes. A magia do mágico.
Ali é magia, né?
A ilusão do mágico ali é diferente. Então, nunca fui muito tão. Já vi tudo. Não li os livros, mas assisti todos os filmes. E sabia que tinha piada sempre. O pessoal sempre fala isso.
Porque o mago e mágico são duas coisas
você tinha
diferentes.
Tentar, né?
São personagens diferentes. Então, o mago tem a coisa da magia, de né? Botar um caldeirão e fazer alguma coisa, uma varinha que ajuda ele a fazer, ele tem apetrechos que ajudam ele a fazer mágica. Irado. O mágico não, o mágico
é
ilusão, já é um personagem,
né?
Que é ele mesmo que cria, ele que faz e cria essa ilusão, né? Mas no fim acaba que é todo mundo do mesmo universo ali.
E dentro desse mote, eu ia fazer uma pergunta pra ti. Se tem algum filme, né? Tratando de cinema, desses filmes de ilusionismo e mágica que tu goste mais. Por exemplo, eu adoro O Ilusionista.
Também.
Eu amo esse filme.
Confesso que
posso assistir em qualquer época, inclusive.
Os mais atuais estão um pouco desatualizados, na verdade. Acho que teve um períodozinho que, inclusive, foi moda. Filme, né? De
imagem. Teve
uma época.
Rolou bastante, né? Tem um que tá agora já tá no 3, né? O
Mestre no...
O Truque de Mestre, coisa
truque
assim.
Truque de Mestre,
eu tô
por
sim. Peço desculpas aos mais, mas já tô 2 anos e meio de férias, então...
Logo,
Mas o Grande Truque, que é
grande
com
truque,
o Hugh Jackman.
E de Hugh Jackman, que é
sensacional.
Com o Edward Norton.
Sensacional.
Não, o Edward Norton já é o
ilusionista. É o ilusionista com o Edward Norton.
É o Batman
Jackman
Wolverine.
E o
Batman e o Wolverine.
É o Batman e o Wolverine.
Pronto, que ele mostra...
Christian Bale?
Christian
Bale.
Ele
mostra
mesmo.
Uma coisa real do mundo mágico, que é a dualidade ali de dois caras, né, que um absolutamente artístico, que no caso é o
Wolverine.
Que ele é ator mesmo, ele chega a ter presença de palco, sabe falar, sabe se apresentar.
Showman, né?
Showman,
ele é mais showman.
Cara, muito mais showman, só que o outro é que é o criativo.
O outro é a entrega total.
O outro ele vive a mágica, só que ele já não é nada de showman, ele sobe no palco, ele não sabe falar direito, ele não tem postura, não tem
Robin,
nada.
Né?
Exatamente. Só que ele não era Batman ainda. E é justamente o que tem muito desse
e ele era o que fazia as mágicas pro outro, né? Pro outro apresentar. Tá. Tipo assim, ele era o cara que, vamos dizer que ele tinha uma mente, ele era o cara da mente e o outro era o apresentador.
Era tipo
que
isso.
Que eu acho assim, pra mágica, eu acho que um complementa o outro, né?
Na
você
verdade,
tem
exatamente.
Que saber, você tem que ter aquela...
O mágico ideal, você vai ter os dois caras num só.
Exatamente.
Né? Você vai ter o showman com o cara que cria, com o cara que apresenta bem,
e
com o cara que tem a técnica, exatamente.
Você já chegou a pensar em querer ser... viver até o resto da sua vida como mágico, porque você teve uma transição pra fotografia.
Foi o seguinte, eu na verdade nunca quis ser mágico, de
uma
verdade.
Uma coisa que aconteceu.
Eu amo mágico, gosto muito de mágico até hoje. Hoje eu ainda estudo uma coisa ou outra, vejo, tô atual em partes com relação à parte artística assim, do mundo que tá se passando, dos eventos e tal. Mas é uma coisa que foi acontecendo. Eu tinha um baralho, fui fazendo, foram me chamando, eu fui sendo contratado, foi acontecendo, de repente.
Foi ganhando dinheiro.
De repente. Aí era sacanagem, né? Que eu entrei de estagiário com publicitário e qualquer coisa ganha mais do que um estagiário, né? De publicidade.
Olha, tem uma estagiária aqui dentro, tá?
Mas vai mudar, não se preocupe, isso
vai melhorar.
Faz parte. Aí, de repente, eu tava estagiando ali de publicidade e com 1, 2 shows eu já tava tirando a grana do mês. E aí porra. E era uma coisa que eu gostava pra caramba e me socializou muito. Eu sempre fui muito tímido, sou muito tímido. E aprendi a fingir não ser como mágico, né? Aprendi a Olha, se eu,
usou as técnicas do ilusionismo para iludir as pessoas.
Na mão, sou eu que mando, sou eu que comando, sou eu que comando aqui a história toda. E você começa a descobrir esse poder, né?
O velho violão vai... na adolescência,
é,
né?
Tem isso, tem um pouco disso.
É o socializador, né, cara?
Tem um pouco, tem muito disso, tem muito disso.
Música, isso, arte, sempre é uma coisa que aproxima, né?
Exatamente.
E aí, isso me mudou muito, né? Isso me socializou de fato. E aí, porra, foi rolando, foi acontecendo. De repente, um dia eu era o presidente da Associação dos Mágicos aqui do estado.
Caramba.
E tava produzindo eventos aqui, só que um dia desse não, isso na verdade foi, né, tem uns 4 anos, mas quando eu parei assim, cara, foi massa, rolou, fiz muita coisa,
se divertiu,
trabalhei horrores, visitei cidades, países diferentes, por conta da mágica, conheci gente massa, e aí eu, porra, mas aí eu nunca nem planejei isso, ou seja, deu certo demais, o pessoal tá perguntando, ei, não deu certo? Não deu certo pra caralho. Só que aí eu fiquei numa mesmice assim também de comércio aqui e de, porra, tá faltando algo aqui pra me empolgar, eu já não tô... E em paralelo já tava rolando as fotos, que era um outro hobby, que era uma outra paixão, que já, eu já tava gastando a grana que eu ganhava com mágica pra investir em fotografia, pra me divertir, né? O foto noturna começou eu pagando uma graninha em cada vez que eu saía, porque ou levava um segurança, ou levava o material que eu fazia, ou bancava um maquiador, uma coisa assim, e era só pra me divertir, só isso.
Já que você falou da fotografia noturna,
vamos lá.
Vamos entrar nela.
Viramos essa página, né?
Viramos pois essa página. É porque eu gosto tanto de mágica também, eu gosto a possibilidade de falar.
Quem não gosta, né? Cara?
Porque assim, só pra gente entrar na fotografia noturna, um último detalhe. Quando você fala de mágica, a gente tem os leigos, nós leigos. A gente sempre lembra o David Copperfield, né?
Mr. M.
Mr. M e David Copperfield. Eu botei aqui, eu preciso perguntar sobre David Copperfield e Mr. M pra ele. O que, que você acha sobre David Copperfield e... O outro ponto sobre o Mr. M, que é o cara que joga água no gelo. Você tá entendendo? Joga água no gelo, não. Joga água no chope. Né? O David Copperfield é um grande mágico, super conhecido até hoje. Ele tá em Las Vegas, né?
E o
Mr. M joga água no chope, que é contando os segredos dos mágicos.
Isso.
Eu queria que você me desse opinião sobre essas duas frentes.
Quando tu falou joga água no chope por um minuto, eu achei que fosse alguma mágica que tu viu, que joga água no copo e vira chope. Meu Deus, quero aprender essa mágica.
Não, tipo, o que você acha?
Essa multiplicação é mais interessante, né? Cara, o Copperfield é respeitadíssimo no meio. Entre os amadores, os profissionais, a galera que tá lá há pouco ou há muito tempo. Ele é bom pra caralho mesmo. O cara tem técnica, o cara é o showman. E é técnico e é criativo, apesar de muito do que ele faz é encomendado. Ele tem engenheiros demais, gente que trabalha para produzir e ajudar ele.
Tem isso.
São galera que é justamente o cara que, pô, é um gordinho, feinho, mas criativo pra caralho. Ele até faz uns shows dele ali, mas ele cria e vende pro Copperfield. Tem esses caras assim, sabe?
Caramba.
Tem isso. E é um mercado.
Tu com uma ideia que o Copperfield quer comprar?
É tipo isso. Na verdade, ele já tem uma galera que trabalha com ele e ele.
Mas que é totalmente compreensível, né? Se virou uma indústria, se ele é um cara, ele precisa de gente ajudando ele
Mas é uma coisa que a galera não imagina muito que tem. Exatamente. E claro, ele já tá num patamar que, pô, imagina se toda a vida ele tivesse que criar uma coisa mais fantástica que ele fosse sempre se superar, ia ser complicado. Ele tem coisas dele ali, mas.
Tu lembra uma vez que ele se jogou de uma catarata? Eu lembro que eu vi isso quando eu era moleque no Fantástico.
Isso aí eu não acompanhei ao vivo, fui ver depois nas gravações.
Como é que é essa história?
Ele tinha que sair de um sarcófago, pegar um jet ski e sair na contramão do rio, né? Só que aí dá errado, entre aspas, na verdade tá planejado dar errado, cai tudo lá. De repente sai sado lá pelo helicóptero. Na verdade, eu acho que eu nunca vi esse número na íntegra. Eu sempre vi clipezinhos com ele.
Pois eu vi no Fantástico quando eu era moleque. Tipo, foi um cara caindo de uma cachoeira gigantesca, de uma caixa.
E, olha, o que ele fez muito foi televisionar a arte mágica. Ele pegou um rastro deixado ali pelo Doug Henning, que foi um outro mágico americano que jogou a mágica nos anos 70 ali na TV, 70, 80. Ele veio nesses 80 aí e transformou tudo num grande show.
Uma coisa, né, que eu acho muito, muito agoniante, me dá aquela coisa assim da mágica, mas que ao mesmo tempo é aquela coisa que o mágico sabe fazer, ele sabe te despertar aquele suspense e o final. Me dava muito agonia quando eu via aqueles mágicos, cara, se acorrentava todo.
Escapismo,
e a água subia. Meu amigo,
é uma categoria
aquilo ali
maravilhosa.
Exatamente. Eu gosto e não gosto, sabe aquela coisa? É uma relação de amor e ódio.
É porque
esse
é outro sentimento de mágica criado, né?
Você
pode usar mágica.
Mas aquilo é mágica ou aquilo é habilidade?
É os dois, na verdade, sim. Quando você fala de mágica, você tá falando de uma ilusão, né?
Então, na verdade, nunca esteve preso.
Pode ser que sim. Aí varia de acordo com o número. Tem número que tu pensa, esse cara tá nem na caixa. Já saiu de lá há muito tempo. Nunca nem pisou na caixa. Ou botou o pé e saiu e você não viu. Tem número que o cara tá na caixa, o cara tá acorrentado, tá amarrado.
E ele sai.
E sai. Né? É, são técnicas diferentes, são estudos diferentes. E o mesmo mágico, ele pode tanto ir por um caminho quanto pelo outro. Uma hora ele te cria a ilusão que, olha, eu estou aqui nesse canto fazendo tal coisa, nem tá mais. E na outra, pra reforçar a história de que ele tava lá mesmo, ele faz um que ele tá acorrentado mesmo, que ele tá com a algema, tipo... Eu cheguei a estudar nessa área técnicas de lockpicking, que é de abrir fechaduras e cadeados e algemas. Então, se botar uma algema aqui, eu saio.
Tem uma narrativa, né? Tem. Toda a
se eu precisar abrir a porta lá de casa, eu posso te ligar,
chamar,
que tu resolve.
Pode chamar, beleza. Pode chamar. Cobertura de prédio, já invadi várias pra fazer foto. Cadeadozinho ali,
isso
fácil.
Tá registrado.
Gente, isso foi outros mentira, tempos. É um bom moço agora, tá?
Agora ele não faz prédio, mais isso,
eu nunca farei isso, nunca. E aí é justamente uma outra narrativa, ele vai para um outro sentimento, já perde um pouco daquela história da magia que tem da Disney, por exemplo. Que, oh, que lindo, maravilhoso, a neve que ele fez. Né? Já é uma coisa, meu Deus, ele vai sair. Não vai sair. Ei, meu Deus, deu errado. Passou do tempo que era para passar. Só que tudo, antes de tudo, tudo planejadíssimo. Então, se uma coisa pareceu que deu errado, tava no roteiro. Né? Ah. Isso faz parte. Né?
É porque
já teve mágico que morreu numa dessas?
Ah, já tem. Aí foi uma saída do roteiro meio brusca aqui.
Que deu,
mas
deu merda, né?
Tem uma galera aí
que passa do limite.
Cara, cada caso é um caso. Tem gente que. É porque, dependendo da situação, você não pode treinar ela 100% do que você vai fazer. Tipo, eu vou me enterrar aqui 7 dias. Só que o cara, ele não passa enterrado 7 dias antes pra treinar, pra fazer exatamente. Ele fez a pessoa ali um estudo sobre aquilo. E aí, de repente, ele não calculou. Por exemplo, já aconteceu um cara que... Ah, eu me enterrei aqui várias vezes, vou dar uma incrementada. Em vez de jogar terra em cima, eu vou jogar concreto.
Meu
não
Deus.
Aguentou, cedeu a caixa de acrílico. Aí, pra tirar o cara de lá embaixo. Ficou lá, na hora que foi tirar, já não rolou.
Meu Deus.
Então, tem coisa desse tipo. Falta de planejamento, em geral. Porque se você pode criar uma ilusão e você trabalha pra aquilo, não tem porquê você...
Cimento.
Foi. A caixa cedeu, entrou, e pra tirar lá de baixo. Como é que... Né? Porque a areia você ainda cava. O cimento você vai tirando e vai entrando mais, né? Então, tem vários acidentes nesse sentido aí, né? Não só mortais, como também acidentes de percurso, de o cara se cortar, se furar, porque ou ficou nervoso na hora, ou então... Geralmente a falha é do mágico.
É os limites da arte, né?
Raramente é uma falha de uma coisa que aconteceu. Que ele...
É porque tem esses filmes mostram muito o mágico querendo ir pro limite, né? Ele querendo descobrir um negócio, uma coisa arriscada, uma coisa... Ele sempre mostra o limite, né?
Mas é isso que ele tem que vender um pouco, né? Você não pode ter na plateia a sensação de que... Dava pra ficar um minutinho a mais aí embaixo.
Tem que
não pode
a ideia do impossível.
Eu vi um filme sobre mágica recentemente. É um besterol, assim, mas tem um drama do Steve Carell, tu já viu?
Eita, como é que era isso?
Steve Carell, sabe quem é o Steve Carell? Do The Office?
Ah, caramba.
Que ele é um mágico.
Eu cheguei a ver
que tá...
isso aí. Me pareceu, eu não me interessei muito de ver.
Não, é bem caricato. Porque eu amo o Steve Carell. Então ele pode fazer um filme fazendo comigo que eu vou ver. Certo? O Steve Carell...
Esse eu acho que eu não vi.
É um filme sobre mágica. Dentro do besterol existe o drama e existe uma mensagem. Que mostra um mágico que foi muito grande nos anos 80. E que ele não conseguiu segurar a mudança do tempo e continuou atrasado. Enquanto as mágicas atuais são aquelas mágicas tipo... Deitei no fogo por 48 horas.
Eu acho que eu comecei a ver esse filme.
Sabe
é muito bom.
Deitei 48 horas no fogo. A mágica antigamente era diferente, aí agora a galera tá indo mais pra um negócio meio Jackass.
É
uma crítica,
mas
sabe?
Mas isso retrata um pouco, na verdade, a vida de todo artista. O medo de todo artista é, de repente, porra, tá dando certo. Tô fazendo isso aí.
Não consigo me renovar aqui.
Né? O mais recente é o... Acho que eu vi, mas não tem a ver com mágica. O do... Porque aí que combate o Michael Keaton, que ele faz o...
Birdman.
Que é isso.
É filmar.
Que é sobre até ele mesmo, quase.
Sobre
né?
se reinventar,
é,
né? Como
e
artista.
Aí o cara, meu irmão, deu certo lá, não tá dando agora, o que é que eu faço? Tem isso aqui.
A gente conversou uma época sobre essa modinha de, por exemplo, de tirar foto em arranhar. Tipo assim, selfie.
Sim.
Em arranhar selfie.
E a galera sobe.
Segurando aqui numa colina com a
gente,
mão.
Gente, existe um limite, né? A gente tá falando sobre Sam Calder. Sabe quem é Sam Calder?
Não, tipo assim, muita gente fez
não,
isso.
Não, eu
né?
sei, mas eu digo em específico o Sam né? Calder. Porque o Sam Calder hoje, ele é o cara que faz muito isso. Sabe quem é o Sam Calder?
Não.
É um fotógrafo e filmmaker. Né? Assim.
Tá, eu talvez tenha já
sim,
visto o material
sabe
dele.
Sabe essas transições? Essas transições e tal.
Foi ele que...
Ele que foi um dos pioneiros disso. Certo, não foi ele que criou, mas ele tava ali, junto, criando. Ele tava criando, certo. Junto com os caras. E esse cara, ele é todo lifestyle, ele tá sempre em cima de... Vem no Brasil, ele tem que estar no topo da maior montanha.
Sim.
à beira de um abismo, à beira de uma situação dramática.
Só pra andar de helicóptero tem que estar com as pernas pra fora, porque senão não faz nenhum sentido.
Aí se ele tá na beira de uma ponte, ele tem que pular na ponte e cair e tá vivo. E tem uma série de gente, de uma molecada nova, que acha que isso necessariamente é a melhor foto. Ou é o registro que você tem que tirar.
Ou acha que é fácil, acha que é só chegar e fazer.
Não é, e acha que é isso que vai ter as curtidas no Instagram.
Isso que vai bombar, né?
Realmente, dá a curtida. Mas eu sou do partido que nenhuma foto vale a sua vida.
Nenhuma
situação. Então, assim, ele deu mole. Ele deu mole, não, eu digo, tem muita gente que dá mole e passa por apuros por causa disso.
Já ouvi falar desses acidentes,
né?
Da galera.
Desses acidentes, assim, a galera tem que ter cuidado, cara. Você tem que ter inspiração, né?
Exatamente.
Mas você não pode botar sua vida em risco.
Que aí chega num ponto que tem, é muito comum hoje, que a galera querer copiar porque tá atrás do mesmo objetivo que aquele cara alcançou de alguma forma, mas não sabe nem, na verdade, o que é que tá copiando, nem como copiar, porque acha que é só
chegar
e fazer.
É só porque gosta daquele cara, eu tenho que fazer igual.
É algo nesse sentido.
É foda. E só pra terminar o assunto mágica, pra gente seguir pra fotografia noturna, já que a gente tava... E o cara que joga água no chope? E o
Serem? Pronto. Aí
o que a comunidade acha disso?
Cara, eu não sei se você ficou sabendo. Teve alguns, não sei quantos anos, 4, 5, 6, talvez no máximo. Máximo 6. Acho que uns 5. Ele veio fazer um show aqui em Fortaleza. Era o início de uma turnê que ele ia fazer. Porque aqui o Brasil ainda era um dos únicos, se não o único país que ele ainda fazia sucesso. Porque tem muito tempo que ele aparecia na Globo, né?
Fantástico.
Mais de 10 anos. E ele fez um sucesso mundial. Só que de repente saiu do meio, começou a ser justamente repudiado pelo meio mágico, artístico. Enfim, como qualquer coisa que também aparece, faz sucesso, depois cai. Ele veio fazer um show aqui e aí teve uma certa decepção, porque o ingresso era altíssimo. E as pessoas achavam que ele ia fazer o que que viam ele fazendo no Fantástico. Apareceu um elefante, 10 dançarinos.
Um avião.
E não era. Era um show de mágico. Não era um show ruim, era um show mediano. Mas que quando tu tá esperando o Mister M que tu viu na TV, aquela coisa toda.
Fantástico todo.
Tu achava que ia ser apresentado pelo Cid Moreira e não. E a galera começou a sair do teatro no meio do show. Antes do.
Caramba.
E começou. Aí teve que parar o show, porque tinha muita gente saindo. E foi um fiasco. E cancelaram a turnê do cara.
Isso em Fortaleza?
Isso aqui no Via Sul. No Via Sul. E não rolou.
Foi na Praça de Alimentação?
Não, foi na. Foi aquele palquinho lá, né?
Então, mesmo o Mister M na Praça de Alimentação.
E ele sobreviveu muitos anos aqui ainda com relação a isso. Fez muito. Eu cheguei aí num show no BNB, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Ali na Santos Dumont. Do Mister M. Isso há.
Cara,
ou seja, isso há 18 anos atrás, praticamente, né? 18 anos atrás o cara tava. Ele tentou, ainda justamente. O cara que ficou na mídia um tempão tentou de todo jeito.
A gente era
não conseguiu.
Adolescente, cara, quando passava o Mister M no Fantástico. A gente era. É porque a gente não. Acho que foi ontem, mas.
Mas aí o meio entendeu ele como um cara absolutamente.
Inapropriado, né?
É oportunista.
Ele pegou um buraco ali.
Qual era a desculpa dele? O progresso da mágica aqui vai vir porque eu vou revelar os segredos, vão ter que criar coisas novas e tal, tal, tal. Eu estou aqui criando, inclusive, umas que eu. Essas aqui, ó, eu que criei, eu estou revelando, mas, porra, era mó desculpão na furada, não era.
Furada, porque ele viu um buraco ali, pegou.
Ele sabe o que ele fazia? Ele era mágico do Beto Carreiro World, cara. Ele tinha um mullet que parecia o Chitãozinho. Igualzinho. Tudo dá um Google, aparece alguma coisa assim. E aí ele fazia uns pombinhos, né? Fazia muito bem feito. Quando que se alavancou? Ah, botou uma máscara e realmente durante um tempo ficou assim, quem é? É esse cara ou não é esse cara? Começou a revelar, pá, Las Vegas. Né? Saiu do Beto Carreiro pra Las Vegas, olha que louco. Mas ele é... Eu não sei como foi até chegar no Beto Carreiro, mas eu sei que...
Ele é brasileiro?
Não. Pois é, parece. Né?
Tô achando
não.
Que ele é sério.
Rapaz, ele só se ele criou uma ilusão muito bem criada e tá...
Essa é a grande mágica dele.
Imagina se é o Tiririca que tá ali embaixo daquela mágica.
Rapaz, não... há uma possibilidade.
É o Tirulipa, mas
há uma possibilidade. E é isso, e aí o cara, bom, enfim, hoje eu não sei, eu ouvi falar que ele ficou meio doente há um tempo atrás, não sei qual foi o fim, não sei se tá vivo, inclusive. Mas não era muito respeitado no meio mágico, de
forma não tem como, alguma. Né, você tirar a magia da coisa, que é uma magia, né?
Exatamente, não era nem por isso, era porque era o próprio, é o oportunismo mesmo.
Essa
hoje,
esse
é um ponto, inclusive, discutido até hoje no meio mágico, e hoje tem um YouTube aí pra facilitar a vida de todo mundo, né? E tem uma galerinha YouTuber que, vamos revelar umas mágicas aqui e tal. E a galera é criticada. E tem gente que defende, olha, não tem tanto problema assim você revelar, que de fato não tem tanto. Porque, assim, enfim, você tem livro, você tem DVD, você tem congresso de mágica, você aprende mágica de alguma forma. Né? Só que aí quando se percebe que o cara, não, vou ter mais views se eu revelar como é que eu faço isso aqui. E aí vai
e
revela.
E foi só ele que começou com isso, né?
E aí, aquele...
Na maldade, né? Na maldade eu vou falar.
Deu uma alavancada boa, botou na TV...
E até porque só saber o segredo da mágica não é o suficiente. É como eu falei, como eu, o dedo que eu comprei lá no, no quiosque do Iguatemi. É, muita gente sacava porque eu não tinha o sabe, o jeito de dizer assim, ó, não olhe para o meu dedo aqui, olhe para isso aqui. Eu não tinha. Então não é só você saber o segredo. Ser mágico vai muito além do, da, do, do mistério.
Leva uma
ali.
Vida, às vezes, né? Às vezes o cara. É como qualquer. Acho que tu vai. Tu aprendeu a tocar uma música com violão aqui, massa, mas aí, porra, pra tu virar um músico.
Maestria,
né?
Mesmo é outra coisa,
né? Leva um tempo, leva um tempo.
Pô, muito bem. Eu gosto muito de falar de mágico. Eu sabia que ia render. Eu sabia que ia render, mas você é muito mais do que só mágico, né? Você é mágico e, entre outras coisas, né? É mais artista ainda, né?
Pô, aí deixa você falar. Porque, não, na verdade, eu nem me considero. Eu considero nem assim, eu gosto de criar imagens, né? Isso eu sempre. Hoje eu sou um pouco mais fotógrafo, eu tô trabalhando mais comercialmente com isso. Mas quando começou a foto noturna, eu gosto de criar imagens. A minha ferramenta de criar imagens podia ser talvez um quadro, ok? Mas eu uso, tô usando a câmera, que é o que eu sei usar aqui. Eu tô com essas ideias na cabeça para pôr em prática aqui e vai rolar. Mas, por exemplo, no começo eu olho minhas fotos hoje, eu gosto muito das ideias que eu tinha, mas aí hoje eu já percebo técnicas que eu usava, que eu, pô, isso aqui, velho, como é que
se
eu fazia isso
desse
daqui?
Jeito, daquele
é, dava, porque, claro, faz parte da evolução, mas eu já olho, pô, isso aqui, velho, não sei o que os fotógrafos falavam na época disso aqui, mas, né, que tinham defeitos que eu olhava e eu, velho, tá, vamos aprimorar isso aqui, que é, né, acho que dá. E aí a gente foi formatando, hoje eu tenho uma coisa um pouco mais comercial, inclusive, né, que eu fui entendendo qual era a demanda que eu tinha, fui percebendo como é que eu posso comercializar isso aqui também, né? Porque não dava pra comercializar qualquer coisa que eu fazia. Um light paint é uma coisa que, pô, o cara tem que ficar parado, congelado. Eu faço uma, duas, três, 10 vezes. Não tem como eu botar isso numa linha de produção pra fazer, por exemplo, num ensaio de formando que tem 30 pessoas.
Né? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho mais. Me fala um pouco como foi a evolução do Fotografia Noturna. Porque você começou desse jeito que você falou. Fazendo as suas fotos, porque você tinha uma ideia, queria fotografar isso. Sempre temas noturnos, sair de noite. Me conta a evolução, até o
pronto,
momento que tá agora,
lá.
De um projeto autoral, porque você queria se divertir com a arte, você queria fotografar, se expressar, isso. Até virar um negócio comercial mesmo, né?
Isso, isso. Foi todo um processo que, primeiro, começou muito parecido com a mágica, no sentido que não tinha muita pretensão. Né? Quando eu tava com a câmera, não almejo ser fotógrafo, não almejo trabalhar com isso. Nem achei que um dia eu fosse conseguir vender aquilo. Já cheguei a conversar com outros fotógrafos e falar, cara, isso aqui, você gosta, massa, obrigado, agradeço o teu apoio por isso, mas isso aqui não é muito comercial. Eu tinha essa ilusão, isso aqui não é comercial. Depois a gente aprende que qualquer coisa pode ser comercial,
qualquer
você
coisa.
Dá pra vender qualquer coisa. Só que como eu não tinha essa pretensão, nunca foquei em querer vender. Então fui fazendo, mágica rolando. Começou a me empolgar muito, comecei a me dedicar realmente àquilo, mesmo que por hobby, mesmo que só pelos... Né, um Instagramzinho ali que tava bombando. E até que eu comecei a ter os contatos ali. Cara, tu faz foto de grávida? Eu falo, vamos tentar. É nesse estilo que você quer? Vamos tentar. Tu faz de lá, aqui pra minha banda? Eu, pô, vamos tentar, vai rolar, vamos fazer. Né? E eu comecei a perceber que as pessoas estavam começando a perceber também isso. Ou seja, viram ali uma banda, viram ali uma pessoa que me contratou. Olha, eu posso realmente contratar.
Virou
também.
Um produto, né?
Porque até então acho que tinha essa coisa de, meu Deus, isso que ele faz, será que dá pra contratar? E eu não botava nem, até hoje não tem nem meu contato lá, pra tu ter ideia. Né? A galera entra pelo inbox ali, eu respondo, mas não tem um e-mail, não tem um...
E por que isso?
Pois é, devia ter, né? Era
devia.
Pra, eu respondo a galera ali no inbox e deixo uma coisa assim, meu recluso.
Misteriosa?
Mas, eu não, acho que é um pouco do mágico ainda ali, mas eu acho, mas acho errado, não era pra fazer assim, não.
Eu acho que você pode ter um contato.
Eu também acho.
Facilita a galera
também
te achar.
Também acho. E aí teve um dia, que foi, acho, o momento mais divisor de águas, que meu irmão tava se formando, foi fazer aqueles ensaiozinhos clássicos lá, né, na praia, com o champanhezinho de branco, uma coisa que a pessoa nunca nem viveu, mas tá lá, né, representando o curso. Foi lá. Eu acho que tu tá com a beca aí em casa, tô. Bora no túnel fazer, que eu tava com os fogos, elas tudo lá em casa, vamos lá, só a gente foi lá, fiz. Mas no dia seguinte, tu faz foto formando? Rapaz, eu nem sabia, eu faço. Vamos fazer. E começou. E foi uma vertente que eu também nunca achei que fosse fazer foto
e
de formando.
Direto, né?
E é o que tá. O que comercialmente tá sustentando foto noturna são fotos de formando, basicamente, né? Faço muitos ensaios paralelos, mas comercialmente comecei a me direcionar para isso. Né? E foi uma coisa que surgiu por acaso mesmo. Meu irmão fez, né? Eu fiz com ele, postei, no dia seguinte estava lá, com um mês e meio depois eu estava fazendo turma. E aí eu comecei a comercializar algo. E eu já tinha um monte de coisa formatada. Rapaz, o que é que eu posso botar nesse ensaio de formando? Tem a cena da fumaça, tem a cena da faísca, tem essa longa exposição aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu já tinha tudo pronto, na verdade. Nem sabia. Já tava tudo formatado.
Já tinha os editoriais ali, né?
Já só encaixei. Tá aqui. Tá pronto. Esse é o meu produto. E comecei a vender.
Que irado, cara.
Aí, hoje, por exemplo, acho que em 2009, acho que está sendo um semestre aqui que eu estou com menos justamente dedicação criativa, porque eu comecei a atender essa parte comercial.
A demanda aumenta, né?
Cara, isso é chatíssimo, porque é nítido para mim. Eu, pelo menos eu estou percebendo, isso já é bom, que eu estou me dedicando a essa parte comercial e, de repente, eu parei de criar as coisas que eu ia atuar, não estou nem fazer, né? E comecei a me dedicar a essa parte comercial. Mas já estou muito atento, porque, cara, eu tenho que... né, dar um tempinho disso aqui e voltar.
Me reinventar aqui. Ou expandir, ou ter alguém para cuidar.
Isso, algo nesse sentido.
Alguém, né, para estar ali olhando, né?
Então foi, acho que durou sei, 2016, 17, 18, 19, já tenho acho que 4 anos aí. Na verdade, o Instagram tem esse tempo, né? Mas eu já faço essas fotos há muito mais tempo. O Instagram foi só um lugar onde eu pensei, cara, onde é que eu vou botar essas fotos aqui? Porque no Pedro Mágico não tá rolando. É só de mágico, né? Eu achei um Instagram lá para... criei um Instagram para colocar esse material e começou a bombar. E funcionou. Direcionei para um... Tanto que o primeiro nome do Foto Noturna era Insano Insone. É uma coisa difícil de falar, mas era bonitinho de ler, né? Mas quando eu comecei a falar, porra, não dá para falar isso, né? Insano Insone confunde. Mas era meio que isso, é uma coisa meio louca, feita na noite, para um cara meio que insone que tá lá fazendo.
Aí você mudou.
Aí eu, pô, vou mudar isso aqui. Aí apareceu o Foto Noturna, Fotografia Noturna Livre, que não tava no começo. Aí coloquei, né? Então começou ali numa T3i, em 2017.
Eu acho que foi quando, né, você fotografou uma T3i.
Tinha, talvez, possivelmente. Depois que foi para uma 6D, hoje tô com a 5D que tá me ajudando mais a... Na verdade, não tem uma grande evolução de tipo de imagem, mas eu tô muito mais confortável quando...
Tá mais seguro, né?
É, exatamente. Porque antes era me apertando ali no limite da T3i, né? Aí, de repente, não, vamos dar uma folguinha aqui, tá de boa. E... mas essa parte comercial foi, né, fez parte dessa evolução toda, né, comercial da coisa. Hoje eu estou bem dedicado a esse tipo de trabalho.
Mas você também está, a gente conversou, você está montando um estúdiozinho, um espaço para você fazer
comercial. Cara, isso apareceu, também. Já é outra história que eu inventei também. Tem um ano que eu estou nesse estúdio, que era de um amigo meu, Iago Alencar, um cara que me apoiou muito, que estava um dia do ensaio lá.
Ah,
né,
sim.
Uhum. Fotógrafo do caralho, foi para São Paulo, né, rolou aqui já tudo que ele queria viver, foi lá tentar, e Pedro, o estúdio vai ficar aqui. O Paulo Almeida, que é um amigo nosso, tá a fim de assumir, tu não quer dividir com ele, não. Aí o bicho, estúdio, nem gosto, nem quero, nem nada. Mas eu, pô, tá aqui, tá negócio diferente, novo, vamos testar. Fui pra lá. Vou
criar, né?
E aí, eu não tinha experiência alguma com isso, com fundo infinito branco, com flash de estúdio, e foda-se, que eu fui aprendendo lá, tô aprendendo ainda, na verdade. Né? É uma área que eu sou mais bem noob mesmo.
O Iago é mais da moda, né?
Muito mais, o Iago Alencar é da moda, tá. É a área mesmo dele valendo, né? Então. E ele me ajudou muito em todo sentido, né? Desde me encaminhar jobs que iam rolando, mesmo quando eu ainda era mágico, né? E até essa história do, pô, o cara praticamente entregou pronto um estúdio ali quase, a gente deu uma reformadinha de leve, mas, e investiu lá dentro, mas o incentivo veio dessa... E ele era mágico também, olha aí.
Ele era mágico.
E tu conheceu ele, então?
Conheci o Iago, fazia muita mágica com carta, todas as saídas com a galera, ele tava
lá. A gente chegou a trabalhar junto com mágica, né, a gente teve um projeto aqui, cara, a gente tem que ganhar dinheiro com isso, né? A gente visitou restaurantes pra tentar. Acabou que ele já tava na fotografia um pouquinho mais de tempo, ele se desenrolou bem mais rápido na fotografia que eu.
Foi ele, tipo assim, foi muito rápido
que
o Iago entrou na fotografia. Começou, acho que com uma 6Dzinha também.
Foi.
E aí, quando menos esperei, já tava vendo o Instagram dele, ele bombando, fazendo muito trabalho de moda.
Foi. Eu fui meio que na sombra dele, nesse sentido, né? Apesar de ser coisa diferente, tipo, Foto Noturna, eu já chamei ele pra trabalhar comigo, mas, né, ele não é muito a área dele, assim, ele fica... Essa coisa da noite, tem que encarar a noite mesmo, assim. Acho que só a galera que vive, né, na noite tem esse pique todo, né?
Enfim. Queria te fazer uma pergunta sobre o Fotografia Noturna. Qual o ensaio de todos esses... não digo milhares, né, mas centenas de ensaios que tu fez ali, talvez, que você mais olha e fala assim, aqui eu botei pra fuder.
Cara,
aqui eu arrebentei a boca do balão. Assim, a pergunta é, qual dos ensaios, cara, de Fotografia Noturna que você
eu
olha...
Eu já me perguntei isso.
E você pergunta, qual o melhor ensaio que eu já fiz?
Eu não sei te dizer, bicho. Tem vários que eu gosto muito. Tem um que eu posso te pontuar bem aqui, que é um... que foi um divisor de águas também, assim, com relação... ao que eu tava evoluindo na fotografia, que eu olhei, caramba, cara, eu me senti mais fotógrafo quando eu vi. Tem isso, né? O cara se sentir mais dentro daquele universo, que foi o dos caçadores do time de futebol americano, que a Lila, ainda é envolvida com a galera do time até hoje, fez uma produçãozinha, levou os três jogadores lá, e aí eu fiz, cara, tem essa cena aqui, tem essa cena aqui, essa daqui a gente fez, e ficou uma coisa que eu, pô, gostei de ver e de fazer. Né? Rolou pra caramba, então esse é bem marcante. Aí os outros, cara, é uma coisa tão pessoal que eu não saberia te dizer. Esse foi
um divisor.
Esse já, acho que é 2016, 2017. Né? Aí dos atuais, cara, Não sei. Ah, eu gosto. Tem, porra, é porque eu levo em consideração, não sei se tu faz isso também quando tá fazendo vídeo, a experiência que tu viveu durante claro. Aquilo. Não é só a imagem final. Claro, e esse, claro. Pra mim, sempre foi o grande mote do Foto Noturno. Não é só a imagem final. A imagem final é, não sei, a ponta do iceberg, como é.
É a cereja.
É a cereja do bolo. Tá lá. Ok. É. Por mais que eu até não goste muito, eu levo em consideração tudo que eu fiz ali. Isso não na parte comercial não vale, porque senão tu se lasca, né? Tu tem que ter o produto final ali pronto, bonitinho, claro. Do jeito que o cara quer. Mas se tu tá brincando, aquilo vai, é a aventura que vale a pena. Lógico. É o trajeto, a coisa toda. Então, dos mais recentes que eu lembrei agora, tem um da luva de boxe pegando fogo.
Putz, eu vi.
Que ali foi a aventura e eu literalmente dei a cara a tapa, né? Uma luva de boxe pegando fogo mesmo. Como é que tu fez? Eu taquei fogo que na luva de boxe e pedi pro meu amigo dar um soco na minha cara. Basicamente foi isso. E a gente fez umas tentativas lá até dar certo. Não me queimei, a não ser um pedacinho da luva ali que descascou, cara. Ficou aqui. Grudou. Na hora eu nem vi. Só fiz assim, saiu. No outro dia que eu fui ver, parecia que eu tinha tomado sol só aqui. Descascou aqui. Mas não chegou a ser uma queimadura, não. Na hora eu não percebi. Só. Inclusive, nunca tive nenhum acidente com no máximo uma coisinha dessa pequenininha assim no dedo que queima e olha lá. Lógico. Mas né, irrelevante.
Isso gera uma outra pergunta.
É, com relação aos acidentes. Cara, pois é, ainda bem. Até agora, com relação a fogo, nada. A não ser isso mesmo, que sempre que uma faísca em Porto, tu gira um negócio desse pegando fogo, vai cair faísca em algum canto. Minha mochila é toda furada de faísca que cai.
Imagina.
Né? Mas acidente mesmo nunca teve. Né? No máximo, a roupa também, que é poliéster, cai uma faísquinha, faz aí um buraquinho. Faz um furinho e tal. Mas aí, fora isso, ainda posso dizer ainda que nunca teve nada.
Isso dos caçadores, eu tenho uma história do caçador também. Eu já toquei, né? O caçador estava na semifinal, final, alguma coisa assim, a gente tocou lá.
Cara, foi... eu tava nesse dia, inclusive.
A gente fez um showzinho lá, tu lembra?
No estádio
do PV?
Do PV, né?
Foi o nosso Super Bowl.
É verdade, porra, e tava um pôr do sol bacana.
Tava,
ali, né?
Tava cheio.
Pô, eu não tava fotografando no dia, mas eu fui lá pra assistir. Mas foi,
a gente tocou, foi o maior perrengue de música da minha vida.
Aí foi?
Foi, cara, foi. Porque você é músico, você toca não, né?
Não.
O Mala toca, ele é bateria, então ele pode dizer também. É, retorno é tudo, né?
Ah, cara.
Retorno, você se ouvir.
Sim.
E quando você é baterista, você precisa minimamente do retorno do teu bumbo, né?
Uhum.
Tu tem que sentir o bumbo. Tu tem que sentir a pressão do que tá rolando ali. Você tem que sentir o baixo, você tem que sentir algum elemento da banda.
Sim.
Os meus retornos, os dois apagaram.
Porra.
Apagaram. Então era como se eu estivesse tocando no meu quarto.
Pra ti, sozinho.
Sozinho.
Entendi.
Então eu tive que, assim, abstrair, lembrar do ensaio e tocar sozinho.
Putz. E torcendo pra que todo mundo estivesse fazendo.
Todo mundo na pressão ali, tirando um somzão e eu...
Tô ligado.
Cara, eu mal conseguia me ouvir, me entender o que estava acontecendo, mas no final das contas... Deu certo.
Pô.
Mas foi foda esse dia aí, foi sinistro. Imagina, mano, nenhum retorno de ninguém. Baixo, guitarra, voz, tudo sumiu. Só existe eu e eu não via nem meu bumbo.
Menos clique, tava lá.
Nada. Eu tipo, ó, não tenho bumbo? Eu nem o bumbo eu via. Então assim, era eu tava tocando sozinho.
Mas aí rolou?
Rolou.
Deu certo.
Aí quando acabou a primeira música eu falei, Thiago, você vira, tem um amplificador de baixo pra mim. Inteiro. Vira. Porque tava no PA, tava indo, não. Ele virou tudo, botou o microfone e eu só vi o baixo.
Pra ter uma guia,
só,
né?
Só
uma vibraçãozinha ali.
Um peidozinho do baixo, só pra eu conseguir ir.
Entendi.
Mas foi tenso, cara. E eu fiquei bolado, porque, porra, era o show que eu queria tocar.
Pô,
curtindo,
aquela
assim.
Aquela expectativa toda.
Me ouvindo e vivendo o momento.
Meu Super Bowl aqui na TV.
E foi o nosso Super Bowl. A gente fez stories, a galera tirando uma onda grande. É, porque tava na mesma época que rolou, acho que o Coldplay tocou no Super Bowl. Com o Bruno Mars e tal, a Beyoncé. E a gente tocou a mesma música. Só que... Né?
Pô, mas tem.
Super Bowl, cearense.
É pra gente que ensaia e uma hora se
não,
desenrola.
Isso é tudo. Mas são coisas que acontecem de perrengues. E aproveitando falar de perrengues, já teve algum perrengue, cara, nessas fotos noturnas aí? Porque eu encontrei com você numa. Eu tava gravando um clipe.
A gente esbarrou
no cenário. A gente superlotou o cenário. Teve perrengue?
Cara. Coisas técnicas de fotografia no máximo, a câmera que deu defeito no meio do ensaio importante, uma coisa assim. E aí, pra resolver isso de madrugada, como é que faz, né? Porque esse é uma coisa que eu até me ocupa muito tempo antes de pré-produção, porque eu preciso pensar em tudo, porque não dá pra resolver nada de noite. Assim,
verdade.
Na madrugada. Né?
Você já tem que considerar o
perrengue. Eu tenho que ter os fogos suficientes se faltar. Ui, aí, não tem loja aberta. Né? Se o fotógrafo furar, tem que ter.
Uma câmera reserva.
Tem que ter câmera reserva, tem que fazer tudo isso. E aí, o máximo que aconteceu foi isso, eu acho que eu posso dizer. Mas.
Assalto,
né? Não, pois é a primeira coisa que o pessoal pergunta em relação à segurança, né?
Tu leva a segurança, né?
Nos ensaios é contratado sempre, mas pode botar aí um ano e meio, dois de foto noturna que eu fui sozinho, que nunca levei um segurança. Eu fui na cara e na coragem e na idiotice também de estar lá. Mas assim, sempre me programei, me planejei muito bem, nunca fiquei muito tempo em lugares que eu não tenho o menor conhecimento. Tipo, a primeira vez que eu cheguei no túnel, eu não saí nem do carro. Eu parei, eu pensei, pô, bicho, isso daqui rola uma... Eu, de dentro do carro aqui, ó, só fiz um cliquezinho aqui pra ver, testar a luz, eu vou voltar aqui. Fui no outro dia com uma amiga minha, não desliguei nem o carro, foi todo um processo. Usamos a luz do farol, a gente fez um ensaiozinho, deu 10 minutos, voltamos, me senti...
Depois de um ano, já passava, era 2 horas no túnel.
Hoje eu vou lá, conheço, eu já me sinto em casa de fato, o que é um risco, né? Porque você, na verdade, você não tá livre de acontecer alguma coisa lá. Não. Mas como eu já sei como é que funciona ali, eu sei, já sei meio que quem passa, o perfil da galera que passa lá, né? É uma rua que dá acesso à faculdade, a um centro de eventos e uma rua que tem ali atrás. Então passa muito morador ali por trás, que já me conhece também, que se assustava muito no começo. Ah, de perrengue tem muito disso. Galera vê...
Chama a polícia.
Pô, no mínimo. Mas é, vê uma fumaça vermelha ali no meio do túnel, pensa que é o PCC que invadiu, que vai assaltar, e dá ré ali no meio do túnel, bicho. Eu fico com um coração na mão. A galera sai numa hosta Soares na contramão ali, e chamando a polícia, tá ligado? E aconteceu já várias vezes.
É,
eu fico,
complicado,
e eu fico,
né, cara?
E não adianta tu falar, vem, eu já contratei um cara só pra fazer isso. Pode passar, é um ensaio. É a mesma merda. Porque o cara pensa que é um ensaio.
Pode passar, vou te assaltar aqui dentro.
Não, o assalto é ali, ó, vai. Pensa que é isso. E aí não adianta, eu, velho, não vou tentar quebrar a cabeça com isso, não. Então, a polícia já fica, às vezes, até meio avisada quando eu consigo, chamo segurança, eu peço pra ele entrar em contato com a galera que tá lá.
Porque geralmente esses seguranças são policiais, que, em
sempre folga. Sempre são policiais, né? Exatamente. E aí tem facilitado, mas o perrengue geralmente é das outras pessoas. Eu nunca passei. Teve um susto só que eu passei, mas foi só o susto, que é, eu tô lá no meio do ensaio, que era com segurança, com a equipe toda, era de moda, eu acho. De repente vi um saltinho preto ali de um lado, bem devagarinho, eu já olhei meu todo, passando devagar, ou é curioso, ou era alguém querendo fazer alguma. Geralmente é curioso, que passa muito devagar. Mas geralmente baixa um vidro pra olhar melhor, né? Aí não baixou, quem passou, chegou lá na frente, fez o retorno, entrou na contramão, eu pronto.
É hoje.
Hoje Peçanha, teremos... se liga aí. Aí ele entrou atrás da coluna, já com a arma na mão aqui, ó. Quando vem, não era um amigo meu, idiota. Não vou nem falar quem
é. Quase que teu amigo
morre. Deu uns cagaços nele. O macho, olha quem tá ali atrás, ó, da coluna pra ti.
Né? Peçanha.
É, Peçanha, ele já... exatamente. Era nome de segurança mesmo. Tava lá atrás, desculpa, tô na contramão. Aqui é o macho, volta.
Tchau.
Foi só o susto, mas foi só isso.
Caraca, imagina o amigo do cara morrer por besteira, né?
Né?
Não, só queria dar um oi, gente.
Nem na contramão, tudo bem, que eu tô bêbado, são 2 da manhã.
Então nunca teve grande perrengue.
Cara, não. Ainda bem, não tenho essa maravilhosa história pra contar pra você, mas não, isso é bom.
Ainda
é
bem
bom.
Que você não tem, eu nunca quero ver essa história.
Não. Nunca corri de nada, nunca... Eu fico atento. Eu, tipo, já reparei que o carro passou 2 vezes. Entrei no carro e fui embora. Pô, passou, esse carro já passou aqui.
É melhor a gente encerrar e
vamos embora. Já encerrei ensaios várias vezes. Quando não tava com segurança. Cara, vamos embora agora, vamos. A gente sai embora.
No início, tu já deve ter fotografado todas as tuas amigas, né? Logo no início, né? Não, que você quer gerar conteúdo, né?
Não, você chama as pessoas que te conhecem, que confiam em ti. Aí você... já fotografei muita gente que eu conhecia.
Na que eu fui lá, era uma anjinha.
Ah, olha, você lembrou.
A gente chegou até a gravar o desafio da Anitta. Desculpa, eu vou mostrar.
É verdade.
Gente, eu tenho que mostrar.
É, bota um trechinho aí.
Tá aqui, tá no meu Instagram. Pronto,
e era numa locação que eu adorava e que não tem mais, que apagaram tudo.
A gente superlotou ali o túnel, aí tinha aquele viaduto que tinha as luzes, tiraram agora,
exatamente,
né?
Apagaram primeiro, não sei porquê, depois começaram a roubar as luzes de lá e nunca mais. Já
cheguei... Ali da descida da Tânia Salles?
Exatamente. Olha aqui. Engenheiro Salão Júnior.
Essa aqui é a foto dele. Ó.
Pô, eu gosto pra caramba dessa aí.
Pera aí, deixa eu ver se foca.
Tá muito perto.
Foi mal, galera. Vou conseguir.
Coloca na edição.
Ah, não, tá aqui, ó. Não, ó. Isso aqui é foto dele, ó. Lá no topo do prédio. Mas deixa eu mostrar aqui o desafio da paradinha.
E a gente realmente se esbarrou por acaso, né?
Se esbarrou por acaso. Eu tava gravando o clipe da Hate, uma banda aqui do Ceará. Mas eu botei aqui o desafio da paradinha, tava rolando na época. Eu falei, moçada, vocês querem dançar a paradinha aí no meio do...
Era essa aqui?
Exatamente, pô, essa locação maravilhosa. Não, olha, tem mais.
Pronto, é ela.
É.
Só que será que eu vou achar? Paradinha Challenge.
Uh-huh.
Aqui, ó. Pera aí.
Com direito a fumaça e tudo.
Ah, tá sem música, Pedro, sem água.
Pô, e era uma luz boa pra caramba. Pô, tá aí, mesma locação.
Aí a fumaça dele aí, ó.
Saudades da sua.
Foi nesse tempo aqui que a gente se encontrou. Cara. A Anitta não viu, não tem problema.
Pô, E essa outra do casal aí que
essa
você mostrou.
Essa locação era muito legal.
Maravilhosa. Pra foto era? Pra quem passava de carro não era muito legal,
e pra
não.
Pra quem morava, sabia? Parecia que dava problema essa luz aí. Entrava, era no apartamento das pessoas.
É mesmo. E deve ser por isso então que pode.
Doideira, é. Agora que ficava claro demais, entendeu? Mas era muito pra quem dirigia que era o problema, né?
Era. Não, porque o problema é que não tinha luz antes. Porque se tivesse um pouquinho mais de luz pra você se acostumar, você nem ia achar tão estranho assim, né?
Não.
Mas que de repente é uma escuridão e deve ter... Pá, claro. Tu entra a luz pra caramba.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Fica lá.
Meu amigo. Qual é a referência hoje que você tem como fotógrafo, assim? Tem gente... Isso pode ser tanto mundial, nacional ou cearense. Quais são os fotógrafos que você olha, que você olha pra cima, que você admira, que você... Porque a gente sempre gosta de pedir indicação pra galera que assiste o programa dar uma conferida, ir atrás, ver.
Cara, deixa eu olhar bem direito o nome de um cara aqui, que tem o Instagram dele, que aí tu pode botar aí pra galera olhar. Ah, pô, desliguei o celular. Vou ligando aqui e vou falando. Pô, eu ainda tenho uma grande paixão pelas longas exposições e por light paint, né? Então, tem uma galera que trabalha com isso. É o Dani, agora não vou lembrar, mas já eu te mostro aqui. Que é um cara que já expôs no Louvre com material que de projeção no corpo das modelos, que eu acho maravilhoso, velho. Então, eu não tenho, assim, exatamente fotógrafos específicos, mas eu tenho certos tipos de cenas que não importa quem tá fazendo, eu olho. Se eu gostei dali do estilo que o cara tá fazendo, então eu sigo uma galera desconhecida mesmo, galera que não tá no meio aí. E que eu admiro pela ousadia e pela insistência nesse tipo de cena que não é tão comercial. Olha, vem de novo o papo, não é comercial, mas que de fato não tá na linha ali de venda.
Pop,
ali,
né?
Não é pop, não é. Ainda é lado B, né? Então eu admiro muito mais, às vezes, a coragem do fotógrafo mesmo, do que até a própria técnica ou a estética da coisa. Eu admiro muito a coragem do cara. Cara, eu vou investir nisso aqui, isso aqui é o que eu acredito, é o que eu acho que vale a pena, e aí tá aqui, né? Então, tem uma galera. Tem o Jean Leonard, que é um cara meio que pai aí do light paint, que ainda faz um negócio massa. Deixa eu ver se eu acho direitinho aqui pra te mostrar, cara. Mas enfim.
Não tem um nome específico,
não,
né?
Cara, parece um pouco arrogante isso, né? Não tenho nenhum fã. Mas é porque eu me interesso muito pelas cenas específicas. Eu não vou dizer assim que tem um cara que tem um. Até porque não tem um cara de um estilo específico, pô, isso aqui tudo que o cara faz, tô aqui apoiando. São cenas específicas que me interessam muito, sabe? Então, aqui na cidade, não tem ainda assim essa galera investindo nessa linha parecida do que eu tô fazendo. Em peso, né? Tem uma galera copiando e fazendo as coisas similares. Mas.
Sempre vai ter, isso é sinal de sucesso.
De copiar.
Se tem gente fazendo parecida, sinal que você tá fazendo sucesso.
Eu sempre falo isso aí, mas eu acreditava um pouco nisso, mas tem uma hora que esse negócio
incomoda
um pouquinho.
Incomoda,
cara.
Mas você não tem como fugir. Não adianta, cara. Se você for. Eu também já me incomodei com muita coisa. Não adianta. Melhor você continuar feliz por ser o pioneiro. O cara que tá fazendo, cara, aqui na cidade, começou primeiro.
Mas é uma coisa que eu mergulhava um pouco no começo. Hoje em dia já não é tanto assim. Eu já fico com o pé atrás, mas vou te mostrar aqui, cara. Cadê? Pô, isso aqui eu acho que vale a pena tu botar aí e divulgar pra galera ver.
Cadê?
É que eu nunca lembrei o nome da galera. A gente conheceu já a galera pelo nome do Instagram, a gente não sabe o nome do cara. Pô, Eric Paré também. Eric Paré, isso aí é.
Qual nome?
Eric Paré. Um francês, esse já é outro cara que eu lembrei agora também. Do light paint, longas exposições, noite. Porra. Tá aí, pronto. Tá aqui um carinha que eu digo que. Não tem erro, não tem tiro errado dele, não. Eric Paré. Depois tu coloca aí pra galera ver. Eric sem um K no final e sem H. Paré. É um francês, filha da mãe. Que a esposa dele é uma modelo magnífica. A mulher, a pose que ela faz fica linda. Não sei se ela é yoga, dançarina, uma coisa. Acho que ela é dançarina, inclusive. Vale a pena dar uma olhada aí. E aí, longas expansões, é light paint, é noite, é céu. É isso aí. E é um estilo que, por exemplo, isso aí eu trouxe um pouco pra minha fotografia, essa história do... Qual é o grande lance desse cara aí? É a longa exposição, não tão longa. Que isso é uma coisa maravilhosa. Porque tu ganha tempo ali com né? Tu ganha luz com o tempo. Só que uma hora tu começa a prejudicar a tua imagem com esse ganho de tempo. Porque se tu não souber segurar ali a situação, tu vai ter vai tremer um pouquinho aqui, vai ter um grão ali, tu não vai ter uma nitidez muito bacana, porque começa a entrar muita luz. Se tu fechar muito o diafragma, tu já começa a ter... A luz começa a ficar aquela estrelinha. Então, esse cara veio com um lance. Cara, eu posso, ao mesmo tempo que iluminar a modelo, eu posso também desenhar com a mesma luz. E isso foi um grande lance dele. Ele não só desenhava, ele pegava a luz desenhava e iluminava ao mesmo tempo. Isso ele ganhava tempo. E aí ele faz longas exposições de um segundo, dois segundos, sabe? E isso deu um ganho de qualidade.
E esse cara tem algum canal que ele mostra como faz essas coisas?
Cara, eu acho que ele... Eu não sei se ele tem um canal no YouTube. Ele tinha um grupo no Facebook, eu cheguei a fazer parte. Mas não era muito movimentado. Ele botava um vídeo ou outro, uma coisa assim. Mas se tu der uma pesquisada, tu vai achar. Se tu pela foto, tu já tem noção do que é.
Nossa, não. É fantástico. É bom que a gente deixa na descrição. Quem quiser ver, pronto, tá na descrição.
Isso aí vale a pena. Acho que
tem, sim. Tem um canal, sim.
Tem?
De YouTube?
Uhum. Não sei se ele ensina tudo, pronto, mas...
Tem?
Ele tem e ele criou muita coisa. Ele criou muita coisa.
Pronto, a gente vai botar o canal do YouTube dele também.
Eric, pode.
Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá chegando pertinho do fim. Olá. Pertinho do... Já passamos dos 40 minutos, 45.
Opa, já?
Ixi. Já é rápido, cara. Se deixar, isso aqui vai pra 2 horas. Se tratando de ambições profissionais, onde você acha que você se encontra na tua linha do tempo aí? Tipo, eu tenho uma ambição de chegar a tal lugar, você se vê, ou a viagem já é o suficiente, entendeu? Tipo, eu tô curtindo a viagem, pra onde ela for eu vou.
Cara, não.
Você tem alguma ambição final, assim, uma coisa que você sabe, eu quero estar aqui?
Não, eu nunca me planejei muito com relação a isso. Hoje em dia, me planejo com relação a um tipo de trabalho específico, no caso, as cenas noturnas com os formandos, por exemplo, tem um certo planejamento, mas não é algo que eu... Cara, daqui a tanto tempo eu quero estar em tal lugar, fazendo tal coisa. Porque, bom, faz parte de mim isso, claro, não é dica pra todo mundo, mas eu sempre fui meio que de seguir o fluxo. Isso valeu muito a pena pela aventura, pela experiência, por ficar atento ao que está se passando ali do lado. Às vezes que eu, né, como digo, né, como eu falei, é coisa minha. Se eu me foco muito numa coisa, às vezes eu fico meio que sem enxergar o que está vindo ali do meu lado, quais são as oportunidades que estão aparecendo naquele momento, porque eu estou focado em alguma coisa. Tem gente que já se dá muito bem com isso. Bota um objetivo ali e vai, né? E já não é muito o meu perfil. Então eu gosto de ficar muito atento ao que está se passando. E funcionou muito com muitas coisas que foram acontecendo. Talvez hoje eu penso que talvez daqui a alguns anos, talvez nem seja a fotografia, talvez venha um outro hobby, um terceiro hobby. Você como foi
pintando.
Não sei.
Sei lá.
Não sei. Mas
esgrima tá aí pra isso, né?
Tá aí pra isso, né?
Porque a esgrima tá aí pra ser uma nova tendência.
Ping-pong.
Tá vindo forte. Esgrima tá vindo forte.
Parkour.
Parkour, pô. Começa a pular pelos campos.
Pronto. Tem muita opção aí ainda, talvez. Mas me interessa muito a marcenaria também, quem sabe. Olha aí. Né?
Marcenaria é marte tanto.
Mas na área em si, cara, eu me planejo por um pouquíssimo tempo, de verdade. Eu não sei te dizer o que é que tu...
Que é
qual é a minha pretensão daqui a alguns anos para fazer. Eu gosto mesmo de seguir o fluxo e do que eu tenho vontade de fazer. Eu
acho que isso é muito... flow, né?
Para mim é muito importante estar fazendo aquilo. Tá me divertindo, tá me empolgando. Tamo aqui. Não tá mais? Porra, vamos ver o que é que dá para mudar agora.
Mudar, né? O mudar é muito importante.
E não é uma coisa que eu preciso me reinventar. Vai acontecendo natural se tu fica atento ao que tu tá sentindo, ao que tu tá fazendo. Pô, isso aqui não tá mais me divertindo tanto. Como era que foi um caso da mágica, cheguei numa situação onde eu, cara, gosto muito, mas da forma como tá, não tá mais me empolgando, valendo.
Mas deu, né?
Viveu, não, foi bom pra caralho. Jamais, não me arrependo de absolutamente nada. Foi uma experiência sensacional. Vivi coisas que a fotografia não vai me proporcionar, coisas que outra profissão não vai. E vice-versa.
A mesma coisa,
e vice-versa.
Tem ciclos que se fecham.
Na foto eu vivo hoje coisas que um mágico jamais viveria. Então tem situações ali que... se eu for dar esse recado final aqui...
Seria
o cara vai sentindo que tu tá... É muito importante.
Se você for importante pra tua jornada ficar nesse lugar, a vida toda fica,
vai,
né?
Vai, mas não vai.
Mas se tiver que mudar, muda.
Porra, exatamente. É simples ao mesmo tempo que não é tão simples assim, né? Porque, por exemplo, agora tá vindo um peso comercial intenso aqui pra mim. Que eu penso, porra, vale a pena investir mais nisso aqui.
Claro.
Mas aí, se não tiver mais me divertindo em breve, será que eu vou ficar pelo dinheiro? Ou será que eu vou inventar outra coisa? Não sei. Não sei. Talvez a gente venha.
Ou falar. Será que eu não mantenho esse comercial daqui, abro uma estrutura pra manter esse comercial e vou fazer outras coisas?
É o que eu tô fazendo agora. Entendeu? Tô experimentando aí um estúdio que talvez tá rolando isso. Um comercial, mas não é o meu foco ainda. Não é exatamente, porra, quero fazer isso aqui, moda, minha área, não. Nem me vejo como fotógrafo de moda, exatamente.
Mas experimenta.
Mas tô lá experimentando. E daqui a pouco eu venho aqui de novo, daqui a uns anos, falar do estúdio agora, que
falar
é a minha
de
praia,
moda,
né?
Falar de outras coisas, vai, né? Ou da esgrima que você vai começar.
Ou,
né?
Ou do ping-pong da maçonaria. Exatamente.
Cara, eu senti isso com a música também. Quando eu parei com a música, foi muito difícil, mas eu senti que eu fechei um ciclo, né? Tipo, eu fiz os shows que eu queria fazer, toquei nos lugares que eu queria.
Isso é importante.
Você sente isso, dá uma leveza.
Cara,
né?
Não, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse investido ali na publicidade, porque é a minha formação, não vou arriscar aqui outra coisa, eu estaria muito arrependido
de
não ter vivido mágico. Assim como talvez eu tivesse me arrependido, por dever estar vivendo fotógrafo aqui agora, nem não estivesse vivendo.
É, cada passo de uma vez, né? E a viagem é muito boa, né?
Muito.
Eu acho que as pessoas, não sei se você vai concordar comigo, as pessoas têm uma visão tão pesada de que o sucesso é só aquela coisa macro que você idealizou. Ah, pra eu ser o fotógrafo de mulheres nuas, eu tenho que ser o J.R. Duran. Tô só dando um exemplo.
Sim.
Será que você não tem vitórias no meio desse... Ah, eu quero ser músico. Não,
é, o trajeto é aqui.
Rapaz, peraí. Que vai te construir. Toquei em tal palco, dividi palco com essa banda. Isso é uma vitória.
Porra, é. Sim,
só que as pessoas... Não, eu fracassei. Não, você não fracassou.
Não.
Talvez você tenha ido até onde deu pra ir, mas foi muito legal.
Exatamente.
As pessoas sofrem demais por causa disso.
Pô, tu fica achando que o sucesso é estar numa TV, é Las Vegas, é aquela coisa.
Eu sou mágico,
toda,
então tenho que ser o David Copperfield. Nada menos do que isso.
Tenho que ter um show em Las Vegas, senão não tô feito.
É o que a gente pensa às vezes, que o sucesso é o que os outros dizem que é sucesso pra mim. Ó, isso, você foi sucesso nisso. E às vezes o sucesso, ele tem que vir. A ficha cair do sucesso, às vezes tem que cair primeiro na sua cabeça.
É de dentro pra fora.
Isso, entendeu? Isso. E aí, o que os outros vão perceber de sucesso vai ser natural. Vai ser natural, não vai, tipo assim, não é porque tem uma multidão aqui dizendo que o que eu tô fazendo é sucesso, que é um sucesso.
Uai, quer um exemplo disso aí que o Malo tá falando? Tu já viu um documentário? Se não viu, recomendo você ver. Se chama One Year and a Half. Não, One Year and a Half é o primeiro do Metallica. É Some Kind of Monster.
Não vi.
Veja.
Verei.
Veja, mesmo que você não goste da banda.
Não gosto.
Você gosta de Metallica? Verei. Então você vai ver babando. É uma obra.
É, sobre a vida dele.
Se tivesse uma... É, quando eu digo obra, sei lá, não tem a Mona Lisa?
Uhum.
Nos documentários de banda, é uma obra de arte que deveria estar isolada dentro de uma sala que nem a Mona Lisa tá lá.
Massa.
Entendeu?
Entendi.
Ele é um... Vale a pena falar isso no podcast, porque tá no assunto. É, ele é um documentário que fica um ano e meio... Um ano e meio não, esse é o primeiro. Ficam os 2 anos da vida do Metallica juntos. Esse diretor entrou lá pra filmar a gravação do disco Some Kind of Monster. Não, Saint Anger.
E foi ficando.
Aí ele ficou, nisso eles foram pra uma cadeia, pra gravar numa cadeia, os caras têm a ideia de gravar numa cadeia, foram gravar numa cadeia.
Por que não, né?
É, vamos gravar lá. Mas acho que era uma cadeia desativada, não tenho certeza, vocês podem ver. E o James Hetfield, o vocalista, estava começando a ter problema com álcool pesado. Se internou, sem aviso prévio. Moça, tô aqui ensaiando hoje, no dia seguinte ele se interna. E essa internação durou assim 1 ano. Por aí, eu acho. E nisso, a banda não sabe o que está acontecendo, porque o cara dentro do tratamento não pode falar com ninguém.
Ah, é?
Isolado da banda, a banda não sabe se a banda existe ou não existe.
Isso foi
parou a gravação.
Que ano foi isso?
É Saint Anger, vê aí qual foi o ano que o disco Saint Anger saiu. Aí, nesse documentário, eu não vou contar o que é, mas tipo, tem um psicólogo que vai ajudar a banda, um psicólogo de atletas, de esporte. E o cara recebe, sei lá, acho não sei quantos mil dólares por mês, é muitos mil dólares por mês pra estar ali com a banda. E você conhece o Dave Mustaine do Megadeth? Enfim, esse cara era guitarrista do Metallica. E ele saiu da banda porque ele tinha problema com álcool. O cara, até hoje, agora não, porque eu acho que eles já se trataram, todo mundo já se entendeu. Mas ele foi expulso por álcool. Quando ele era bem novo, logo no primeiro disco ele foi expulso porque ele bebia.
Um pouco demais.
Foi afastado, entendeu? Foi afastado. Já o James... teve um tratamento pra se curar do problema. Então ele é muito magoado, mas ele fundou uma banda que vendeu 18 milhões de discos no mundo, o Megadeth.
Sim.
Mas o Metallica vendeu 100 milhões de discos no mundo.
Isso é foda.
Porra, o cara vendeu 17 milhões de discos no mundo com o Megadeth. E pra ele aquilo era um fracasso.
Foda.
E tem uma cena dele com o Lars, onde eles falam sobre isso, e o psicólogo, ele... Pra mim, cara, esses 17 milhões é um fracasso.
Ele falando.
Falou. Pros outros é um sucesso, pra mim é um fracasso. Então o cara teve que mudar a cabeça dele pra conseguir entender que ele era um sucesso, que ele saiu de uma situação muito ruim, mesmo assim conseguiu fundar uma outra banda e ainda fazer sucesso na vida dele, entendeu?
Tô ligado.
Apesar dos pesares. Então é muito sério isso.
Tipo um Rubinho Barrichello da vida que apareceu na pior época, que é depois do Ayrton Senna, né? Numa série de vitória de Fórmula 1.
E o cara é um fracassado.
É, o cara é bom pra caralho. É um dos melhores pilotos do mundo. Tá? Não sei se ainda
tá
lá,
mas saiu, mas é o que mais correu o grande prêmio na história da Fórmula 1.
Tem esse peso de, porra, não chegou lá, ó, esse aqui chegou, esse aqui não chegou.
Existe essa coisa de que a gente... Eu sinto isso um pouco, eu não sei se é no brasileiro e tal, mas eu sinto um pouco que a pessoa vale mais quando ela é campeã, quando ela tá ganhando, quando ela é isso.
Tem isso.
Quando ela é o segundo, quando ela é o terceiro, ela não é tão... É óbvio que o Rubinho passou por aquele negócio de não se impor dentro da equipe.
Também.
De se abrir e tal, mas quem sou eu pra julgar o que tá acontecendo ali dentro?
Uhum.
Aconteceu isso com o Massa depois também, é a mesma coisa.
É.
Entendeu? Então, pro brasileiro, o Rubinho é um fracassado. Porra, o cara é arquimilionário. 2 vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1. campeão em absolutamente todas as categorias que ele correu, menos a Fórmula 1. Ele foi agora pra Stock Car, campeão. Campeão da Stock Car. Então, assim, ele correu só com o Schumacher, cara. Schumacher. Schumacher tava dando trabalho pro Senna.
Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que tem mais forte nessa história do herói, né? E o herói ele de qualquer área, do esporte, da política, não sei o que. Então, se não é o herói, se não é o melhor, se não tá ali no topo do que tá se vendo na mídia, tu não
mas
é.
Mas o que fere, tirando Jogos Olímpicos, né? Jogos Olímpicos, segundo, terceiro tem valor também, mas no resto, assim, dos outros esportes, não. Você vê o Anderson Silva.
Porra,
um mito. Caiu.
Já era.
Acabado, se aposenta. Então, assim, são coisas que a gente tem que... Eu acho que... Putz, parou de filmar, mas isso, vamos lá. Tem aqui, tem em todo canto. Vou dar outro rec aqui. Eu acho só que a gente tem que saber viver as pequenas vitórias. Porque aí você tem tranquilidade pra sair da mágica.
Sim.
Porque você já celebrou todas as vitórias que você teve.
Exatamente.
E agora você tá conquistando outras.
Não saí nem um pouco frustrado, não saí arrependido. De forma que foi natural, tinha que
e
ser.
E se precisar fazer uma mágica que agora tu faz? Faz uma mágica com caralho, né?
Tô de férias.
Suma com esse copo. Caraca, né? Mas, meu amigo, Pedro, cara, queria te agradecer por estar vindo aqui no meu segundo podcast. Eu tô amarradão de tá podendo
agradeço
fazer.
Agradeço demais aí. Espero que tenha prestado isso aqui. Prestado, vai servir pra você de alguma forma.
Bicho, foi
cara.
Um papo tão divertido. A gente falou sobre mágica, falou sobre fotografia.
Foram muitos assuntos.
E aí, isso. Falando de música, né?
Entrou até um Rubinho Barrichello na história.
Entrou até o Barrichello. Você trouxe o Barrichello pra história.
Viu todo mundo.
Mas, assim, o que eu acho interessante desse podcast é que a gente tá tendo a oportunidade aqui, dentro do meu canal, onde tem outras facetas minhas, de mostrar... As pessoas podem encarar como concorrentes e não são. São artistas que eu admiro, são pessoas que eu vejo valor artístico. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é você reconhecer o valor do outro, porque isso te eleva, cara. Tu acha que eu não aprendo com as tuas fotos noturnas? Tu acha que eu não pego como referência pra algum trabalho que eu vou levar pra vídeo, que eu vou levar pra uma foto que eu vou fazer em algum momento? Isso é referência. Você aprender a reverenciar o trabalho do outro,
com certeza,
sem ego... É um desafio, por isso que esse podcast aqui...
E se aprende muito com isso, né? E não é só o cara que tá ali em exposição, às vezes tem um cara que tá começando ali agora e tu olha, pô, esse cara aqui tem um negócio massa, vamos ficar atento a isso aqui, vamos apoiar ele aqui de alguma forma.
E eu quero apresentar essa moçada pro mercado, independente de eu estar na mesma profissão. Você entende? É um negócio que vamos criar uma comunidade, eu acho que tem espaço pra todo mundo, e você mostrar referências e você abrir o debate da direção de vídeo, fotografia, eu quero falar com atores, eu quero falar com atrizes. Eu quero saber a realidade dessas pessoas.
Tirar um pouco esse ar da competição,
da
justamente,
competição,
né?
Deixar... É uma competição, tá todo mundo lá tentando ganhar dinheiro. Mas não impede da gente ser amigo, não impede da gente falar bem um do outro, né? Então, eu te agradeço por estar aqui.
Demais.
Ter dividido as suas experiências com a gente. Foi massa, né, Malaca?
Valeu
muito
demais.
Massa, cara. Eu já te segui no Instagram, já te admirava o teu trabalho no Instagram. E agora que eu tô te conhecendo pessoalmente, vendo um cara bacana que tu é.
Pô, cara, que isso.
Virei mais fã ainda do teu
trabalho.
Viramos.
Grande Malaca, isso.
Já conheci de outros carnavais, já trabalhamos. E eu lembrei, você participou do meu clipe, pra saber.
Pô, encantei, cara.
Minha música,
cara.
Tu cantou.
Dublei, né? Dublei.
Tem lá, se vocês quiserem ver, vou deixar na descrição.
Não, vê não.
Vai ver. Tá lá ele sozinho, porque eu gravei 50 clipes, foi a maior loucura da minha vida.
Eu imaginei.
Que eu gravei um clipe e um individual de cada um.
Deve ter dado um trabalho louco.
Me arrependi no meio. No meio do caminho.
Mas já tava lá, né?
No meio do caminho eu tava
arrependido. 25º, não sabe se sobe, se desce. Vai até o final.
Foi massa. Eu vou deixar na descrição, você vai ver.
Ixi.
E todos os canais dele também, eu vou botar lá. O que tiver dele, eu vou deixar lá pra vocês conhecerem. Galera, primeiro.
Valeu demais, garoto.
Tamo junto, meu irmão. Obrigado.
Malaca.
Valeu demais.
Pessoal, queria agradecer todo mundo pela audiência. São 45 minutos, 50 minutos, não sei se passou de uma hora. Mas se o assunto for interessante para você, você tá comigo aqui até o final, certo? Muito obrigado por ter ficado, por estar dando prestígio aqui pro Léo Vai Pra Marte, para essa iniciativa. Quarta-feira que vem estaremos de volta aqui no Léo Vai Pra Marte com mais um podcast. E eu vou fazer isso direto agora. Toda quarta-feira nós teremos um convidado novo, bacana aqui da cidade. E quem sabe, né, Mala, a gente vai parar no Rio, São Paulo, fazer uns podcasts por lá também. É uma ambição que a gente tem. Essa é uma ambição que a gente tem. Então, galera, muito obrigado. Até o próximo Leva Pra Marte. Se liga que durante a semana tem outros 1000 conteúdos saindo por aqui, vlogs, dicas de filmagem, etc e tal. Forte abraço, dá o joinha, se inscreve, me segue no Instagram, Leva Pra Marte, e um forte abraço. E é isso. E parará, como diz o Whindersson Nunes, né? E turbs. Valeu, galera. Até.
Valeu.